Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer falar com vocês novamente.
Prazer, Orion. Saudade de revê-lo em vídeo aí, ó. Pessoalmente até te vi ontem, mas em vídeo já tinha um tempinho, que senão nos dava a graça.
Muito bem. Luciana, aproveitando, eu gostaria de dar um pitaco aí nessa repercussão da aposentadoria compulsória da juíza, né? Eu acho que o Rosinei falou uma coisa interessante aí. O que a gente tem que observar é o seguinte: o Murilo não vai, com certeza, demitir a Luciana porque não tem razão alguma, ao contrário, deveria promovê-la. Mas se o Murilo tivesse poderes de aposentá-la, a Luciana, com certeza, teria uma aposentadoria proporcional à contribuição previdenciária que ela já faz aí há mais de 10 anos, com certeza.
Olha aí, tá anotado, registrado, viu, Orion? Muito obrigado, Orion, muito obrigado. Murilo aqui, ó, já fez um acordo aqui de mãos. Orion, vamos lá falar do nosso estado, porque o governador confirma que vai tentar o quê? Derrubar, antes mesmo referendando aí, né, para privatizar a CEMIG e a Copasa? Bom, explica melhor para a gente, de que forma, Orion, ele vai agir e terá efeito? Quais serão os reflexos?
Luciana, ontem, durante o lançamento da pedra fundamental da Heineken, lá em Passos, no sudoeste mineiro, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, reafirmou suas pretensões de abrir mão, de vender patrimônio mineiro como as estatais CEMIG e Copasa para pagar dívidas do Estado e sanear as contas públicas. Empolgado com a inauguração da cervejaria aqui em Minas Gerais, ele se equivocou e disse que enviará para a Assembleia um projeto de lei à Assembleia para retirar a exigência de referendo da Constituição Mineira para viabilizar e agilizar a venda desses importantes patrimônios públicos de mais de 70 anos, no caso da CEMIG, que foi criada pelo então governador Juscelino Kubitschek, e quase 60 anos no caso da Copasa. Na verdade, para isso, ele terá que recorrer a uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, e precisará de um voto qualificado de pelo menos 48 dos 77 deputados estaduais da Assembleia. Hoje ele tem maioria parlamentar matemática de 57 votos. Em tese, pode aprovar o que quiser. Bom, as empresas estatais, como essas aí, são estratégicas, que tratam de serviços essenciais ao cidadão, como água, luz, o esgoto, né? E que, além disso, sempre ajudaram os governos, essas empresas, a gerenciar as contas públicas com seus dividendos volumosos ao Estado, que ainda é o acionista majoritário. O governador admitiu que pretende retirar, então, essa manifestação popular sobre o assunto porque, segundo ele, os mineiros não seriam especializados em privatizações. Imagine se alguém dissesse que os mineiros não são especializados em eleição. Bom, o fato é que alguém, como o ex-governador Itamar Franco e vários outros, como deputados estaduais da época, decidiram lá no ano 2000 emendar a Constituição com essa proteção às empresas estatais, que são importantes conquistas dos mineiros. Mas, enfim, Zema aposta na maioria dos votos que tem na Assembleia para conseguir o que deseja. Governos, Luciana, são passageiros e não deveriam impor seus projetos sem o consenso da maioria. Isso é democracia, mas atrapalha aqueles que acreditam que sabem mais do que todo mundo. Zema tem visão apenas liberal e empresarial quando fala em privatizar, que o Estado não tem condições de fazer investimentos nessas empresas para impulsionar o crescimento econômico. A pergunta que vai ficar é se o empresário que vive atrás de lucros, depois de adquirir a CEMIG ou a Copasa, vai investir, levar água, esgoto, que são também saúde pública, né, e luz elétrica para uma região pobre, que não dá lucro. Então o empresário vai dizer: isso não é papel da iniciativa privada, mas do Estado. Pois é, então perguntem aos goianos o que aconteceu com eles depois que privatizaram a empresa de energia elétrica de lá, a CELG. Outro dia eu conto para vocês.
Orion, o centro, né, a criação de um centro para tratamento aí de autismo foi barrado pelo governo do Estado. O que você tem a nos dizer em relação a isso?
Olha, ele vetou sim, Luciano, e depois disso houve uma mobilização. Hoje cerca de 10 mil assinaturas compõem o abaixo-assinado pela derrubada do veto do governador Romeu Zema à criação desse centro de referência para o autismo em Minas Gerais. No mês de abril, exatamente no mês, abril azul, em defesa desses pacientes, desses transtornos, Zema vetou então uma emenda que garantia a prioridade da criação dos centros de referências regionais de atendimento ao transtorno do espectro autista no Plano Plurianual de Ação Governamental. A decisão do governador causou perplexidade até mesmo nos deputados que o apoiam, já que boa parte deles tem projetos que de uma forma ou de outra defendem essa causa. Em resposta à decisão do governador, o deputado autor da proposta, Cristiano Silveira, do PT, divulgou em suas redes sociais um abaixo-assinado manifestando seu repúdio e pedindo a ajuda dos mineiros e mineiras para sensibilizar os deputados na derrubada desse veto. Até ontem, 7 dias depois, quase 9 mil pessoas de diversas regiões do estado e do país já tinham assinado o documento. A divulgação do abaixo-assinado continua com número crescente aí de assinaturas. No dia 12 de abril, então, a Assembleia já havia aprovado por unanimidade, em primeiro turno, esse projeto que propõe essa criação desse sistema estadual de atendimento, integrado à pessoa com transtorno aí do espectro autista. Ainda nessa semana, o governo reconheceu o deslize de Zema e alegou razões técnicas, incompreensíveis até, para o veto. Mas, mais do que isso, o governo percebeu que sairá derrotado, que seu veto vai ser derrubado. Diante disso, em encontro com deputados governistas, o secretário de governo, Igor Eto, está autorizando a derrubada do veto. Essa é a tendência hoje dessa apreciação dos vetos que começou nessa semana na Assembleia Legislativa.
Ok, Orion, obrigada, viu, pela participação. Um beijo para você, excelente fim de semana. Até segunda.
Até segunda. Quero aproveitar e convidar vocês para assistirem amanhã a entrevista coletiva na TV Band às 18h50 e domingo aqui na Band News às 18h. Com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passada, que vai falar sobre essas questões, privatizações e investimentos novos para o Estado. Espero vocês lá. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.